Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Jacques Wagner propõe lei para proteger entregadores de aplicativos. Comissão mista que acompanha gastos do governo no combate à pandemia ouve amanhã representantes de municípios. Segue para análise da Câmara dos Deputados proposta para combater a disseminação de notícias falsas na internet. Boa noite. Os entregadores de aplicativos paralisaram hoje suas atividades em todo o país em busca de melhores condições de trabalho e melhor remuneração. Um projeto apresentado pelo senador Jacques Wagner busca criar uma lei geral de proteção para esses profissionais. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Se muitas pessoas estão conseguindo respeitar o isolamento social neste período de pandemia, com a adoção do trabalho em casa, muito se deve à ação de outros profissionais que estão, por falta de opção, trabalhando nas ruas. É o caso dos entregadores de produtos solicitados por aplicativos. Mas, nesse 1º de julho, muitos deles pararam para solicitar melhores condições de trabalho e melhor remuneração. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, apresentou um projeto que cria uma lei geral de proteção para esses profissionais.
Cidadão descobre um aplicativo, no dia seguinte é mais um bilionário e um arruma de gente que é quase a escravidão moderna. É um bando de escravo, porque o cara não tem relação nenhuma, não tem proteção nenhuma. Caboclo não existe, é um número no computador, acabou.
A proposta de Wagner, que aguarda indicação de relator, proíbe o bloqueio do profissional pela plataforma, a não ser por ordem judicial. Traz a adoção de um valor mínimo por hora de trabalho, a obrigação da empresa de fornecer equipamentos de segurança para o exercício da atividade e, caso o trabalhador seja inscrito como MEI, microempreendedor individual, o direito ao seguro-desemprego, desde que tenha contribuído com a Previdência por no mínimo 18 meses.
E o Senado pode votar amanhã a medida provisória que estende o prazo para que sociedades anônimas, limitadas e cooperativas realizem as assembleias gerais ordinárias previstas em lei. Também na pauta, o projeto que obriga a União a pagar uma compensação aos profissionais e trabalhadores do setor de saúde que, por causa da atuação durante a pandemia, ficarem permanentemente incapacitados para o trabalho. A proposta prevê o pagamento da compensação aos herdeiros no caso de morte desses trabalhadores. E a comissão mista que acompanha os gastos do governo relacionados ao coronavírus vai ouvir nesta quinta-feira representantes da Associação Brasileira dos Municípios e da Confederação Nacional dos Municípios. A reportagem é de Marcela Cunha.
O objetivo é discutir repasses e execuções orçamentárias de apoio aos municípios, que apresentam dificuldades de caixa para combater a doença. Os municípios estimam uma queda de 74 bilhões de reais nas receitas de 2020, principalmente de ICMS, Fundeb, ISS e IPTU. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, assim como já foram ouvidos os governadores, a comissão deve agendar uma reunião com os prefeitos para discutir as demandas locais.
Quem está diretamente ligado ao dia a dia dessa questão? Talvez fosse o caso de, em breve, ouvirmos os prefeitos, já que não dá para ouvir toda a população.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu que haja uma prorrogação da reposição do Fundo de Participação dos Municípios, uma das principais receitas das prefeituras, que terminou em junho.
Seguiu para análise da Câmara dos Deputados o projeto aprovado ontem pelo Senado que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que visa combater as chamadas fake news. Favorável à proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirmou ser necessário dar um basta à desinformação na rede mundial de computadores.
É hora de dar um basta à manipulação de informação, ao uso desenfreado de robôs e perfis falsos que desequilibram o debate democrático e, por vezes, provocam danos coletivos imensuráveis. Como no caso da pandemia, quanto não tivemos de prejuízo a custo de vidas, muitas vezes por fake news.
Apesar de reconhecer a necessidade de se combater a disseminação de notícias falsas na internet, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que o tema, por envolver questões complexas, como liberdade de expressão, deveria ter sido discutido com mais profundidade de forma presencial antes de ser votado.
Sou contra, sim, porque ela amordaça, sim. Não venha dizer que não. Essa lei amordaça, sim. Ela prejudica a nossa tão frágil democracia.
De acordo com o texto aprovado pelo Senado, o usuário deverá cadastrar o CPF ao comprar um chip de celular. A proposta ainda impede que políticos eleitos bloqueiem usuários nas redes e traz mecanismos para combater o encaminhamento de mensagens em massa, com obrigatoriedade de armazenamento pelas empresas de conteúdos viralizados para mais de 1.000 pessoas. O projeto exige também a identificação clara dos anúncios publicitários e conteúdos impulsionados e veda as contas inautênticas, que são as falsas, construídas com o objetivo de enganar o público. Já está no Senado a medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados, que evita que os bancos com investimentos no exterior tenham gastos extras para cobrir flutuações excessivas no câmbio. Assim, as instituições poderão destinar mais dinheiro para empréstimos. Repórter Bruno Lourenço.
Quando o banco aplica em outra moeda, ele faz uma espécie de seguro, chamado hedge, para cobrir eventuais prejuízos por conta da flutuação do câmbio. A variação cambial do seguro é tributada, mas a do investimento protegido não. A MP iguala a tributação. Segundo a equipe econômica, para evitar que a busca por proteção cambial acabe tomando mais recursos das instituições financeiras e retroalimente a volatilidade no mercado, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, já destacou em várias votações de medidas de auxílio à economia durante a calamidade pública provocada pelo novo coronavírus que é preciso assegurar liquidez ao sistema bancário.
Dá liquidez, mas não é liquidez a banco. É para o sistema bancário não quebrar. Porque se o sistema bancário quebrar, vai quebrar todos nós, poupadores, investidores, empresários.
A implementação do novo tratamento tributário viria em duas fases, uma no ano que vem e outra em 2022.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a aprovação do projeto que estimula a criação de startup em análise na Câmara dos Deputados. Ele também elogiou o edital de inovação para a indústria, que criou a categoria Missão contra a Covid-19, que está investindo R$30 milhões aportados pelo Senai, pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI.
Os projetos selecionados deverão ser executados em 3 meses e devem trazer um impacto significativo ao enfrentamento do coronavírus. As ideias estão sendo implementadas na rede de 27 institutos Senai de inovação, 60 institutos Senai de tecnologia e nas unidades credenciadas pela Embrapi. Já tem muita coisa boa sendo desenvolvida em um prazo recorde.
A ferramenta e-Cidadania, disponível no site do Senado, recebe ideias legislativas de usuários com sugestões de projetos relacionados à pandemia do novo coronavírus. A sugestão que prevê o pagamento em 2020 de um 14º salário emergencial aos aposentados e pensionistas do INSS foi aceita e agora será analisada pelo Senado. Reportagem de Regina Pinheiro.
O Senado possui uma ferramenta que permite ao cidadão propor projetos de lei por meio do envio de uma ideia legislativa no portal e-Cidadania em senado.leg.br/e-cidadania. Se a ideia em 4 meses receber apoio de 20 mil pessoas no portal, passará a ser uma sugestão legislativa enviada à Comissão de Direitos Humanos para análise. Como as reuniões da CDH estão suspensas, a secretária da comissão, Mariana Frizeira, explica que a sugestão pode ser adotada por um senador ou grupo de senadores, transformada em projeto de lei e ir a plenário para a votação.
Essas sugestões estão sendo distribuídas para análise de um relator. Nós enviamos e-mail da comissão para todos os senadores, inclusive informando que as sugestões elas podem ser apresentadas como projeto de lei de autoria de qualquer um dos senadores.
As atividades da CDH estão previstas para retornarem remotamente no dia 15 de julho, data em que o PRODAZEN deve finalizar o sistema de votação à distância das comissões.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.